O Dia Mundial da Diabetes assinala-se a 14 de novembro. O propósito deste dia é consciencializar para as consequências negativas desta doença na vida dos cidadãos, sensibilizando-as para adotarem um estilo de vida saudável. Pretende-se também realçar a importância das políticas públicas para a prevenção e tratamento da diabetes e assim evitar complicações. Esta é uma doença metabólica crónica, silenciosa, muitas vezes sem sintomas e com uma incidência cada vez maior, o que faz com que a diabetes se torne um dos maiores desafios de saúde pública, apontada no século XX como uma epidemia e leva às preocupações neste século XXI relacionado com a combinação de um conjunto de fatores genéticos, comportamentais e sociais. Daí que voltemos a falar de diabetes, hoje também com a presença de Marta Lemos, médica de saúde pública da Unidade Local de Saúde Barcelos-Pozende, a quem agradecemos desde já a presença. Pretendemos conhecer a doença, alertar para a importância da prevenção e adoção de um estilo de vida saudável e ainda dar a conhecer o programa Diabetes em Movimento. Propósitos desta conversa, doutora Marta, mas desde logo começando por evidenciar a importância de assinalar o Dia Mundial da Diabetes face aos números que são cada vez mais preocupantes e tornam a diabetes um problema de saúde pública.
Muito obrigada pelo convite. Aproveito por cumprimentar todos os nossos ouvintes. É um enorme prazer estar aqui novamente. Aproveitar o dia de hoje, em que se assinala então o Dia Mundial da Diabetes, para falar sobre esta temática que é tão importante e, como referiu, que afeta de forma tão significativa a vida de tantas pessoas no nosso país, mas inclusive a nível da nossa comunidade, portanto, entre as pessoas que residem em Barcelos e em Esposende. Porque falarmos hoje sobre esta temática, portanto, o objetivo da minha intervenção aqui hoje, no fundo, era refletirmos em conjunto sobre o impacto desta doença, mas também reforçarmos a importância aqui de algumas medidas preventivas e informar também das respostas que a Unidade Local de Saúde Barcelos-Esposende disponibiliza, nomeadamente no que diz respeito à diabetes tipo 2, e especifico este tipo porque representa o tipo mais comum de diabetes na nossa população. Portanto, estamos a falar de 90% dos casos. Começava aqui, se calhar, por uma explicação da doença, porque não quero mais relembrar, e passar também por descrever algumas das suas consequências. Portanto, quando nós falamos de diabetes, nós estamos a falar de uma condição clínica que leva a um aumento da glicose no sangue, aumento esse que é persistente e que muitas vezes até nos referimos para facilitar a compreensão da população como um nível aumentado de açúcar no sangue. Ora, consoante o mecanismo que nós vamos ter por trás deste aumento, nós vamos ter aqui diferentes tipos de diabetes. Por exemplo, na diabetes tipo 1, que é uma condição maioritariamente genética, portanto a pessoa nasce com esta doença, ou melhor, tem uma maior predisposição para o desenvolvimento desta doença, portanto estas pessoas, no fundo, o seu pâncreas não consegue produzir insulina ou então produz, mas em quantidades insuficientes. Enquanto na diabetes tipo 2, que é então o tipo mais comum, esta diabetes surge quando o nosso organismo ganha resistência à ação da insulina. Porquê que isto acontece? Ou seja, porquê que há esta resistência à ação da insulina? Nós temos vários mecanismos que contribuem para isso. Um dos mecanismos mais conhecidos e que nós, no fundo, reforçamos várias vezes é o tipo de alimentação que a pessoa tem. Portanto, se nós temos uma alimentação que é rica em açúcares ou gorduras saturadas, o que é que vai acontecer? Nós vamos estar a sobrecarregar o nosso sistema de regulação de glicose. Portanto, naturalmente, que com o tempo, se estamos constantemente a sobrecarregar o nosso sistema, a dada altura as nossas células vão ganhar resistência à ação da insulina, ou seja, vão ser menos sensíveis à ação desta hormona, que é a hormona responsável precisamente por regular a glicose no sangue, ou seja, por facilitar a utilização de glicose por parte das células do nosso corpo. Se o seu trabalho está comprometido, a consequência é o aumento de glicose no sangue. Agora, a glicose é importante, nós precisamos de glicose, porque é onde o nosso corpo vai buscar parte da energia que precisa. O problema aqui é quando nós temos níveis elevados de glicose e de forma continuada, e isto vai trazer consequências. Um dos problemas é que isto nem sempre é percebido pela pessoa, porque a pessoa pode viver anos com glicose aumentada e nem dá conta, porque não tem qualquer tipo de sintomatologia. Mas apesar de não ter sintomas, as lesões nos tecidos e nos órgãos já estão a acontecer, nomeadamente nos rins, nos olhos e também a nível dos nossos nervos periféricos e dos nossos vasos sanguíneos. E é por isso que a diabetes, a nível dos países desenvolvidos, onde se inclui Portugal, portanto Portugal é considerado um país desenvolvido, a diabetes é considerada a principal causa de cegueira, de insuficiência renal e até mesmo de amputação dos membros inferiores. Portanto, não são situações muito frequentes no nosso país, felizmente, mas a principal causa para quando isto acontece é precisamente a diabetes. Portanto, é importante falarmos aqui em medidas preventivas, promover um diagnóstico precoce, que previna, portanto, o que se pretende não é só prevenir o aparecimento de novos casos, mas no caso da doença já estar instalada, pretendemos que se inicie o tratamento o mais cedo possível, de forma a evitar a evolução da doença e aqui as consequências que estão associadas.
Portanto, adotar um estilo de vida saudável e também, ao mesmo tempo, ir com frequência fazer esse controle numa simples análise junto do médico de família, poderá ir controlando esses níveis. Olhando, em particular, a situação do nosso país e a nível local, que dados é que podemos recolher? De facto, o número de diagnóstico para diabetes tem vindo a aumentar.
Exatamente, sim. E olhando à primeira vista para os números, não parecem elevados, mas são. Portanto, a diabetes é um dos principais problemas de saúde da nossa população portuguesa. Estamos a falar de cerca de 8% da população adulta que tem o diagnóstico de diabetes. Mas depois temos aqui a questão, de que já referi, daquelas pessoas que têm a doença mas que não sabem que a doença não está diagnosticada, até porque não têm qualquer sintoma. E se nós somarmos estes dois grupos, portanto, estimamos que a diabetes esteja presente em cerca de 14% da população. Portanto, não parece muito, mas estamos a falar de mais de 1 milhão de portugueses. E depois temos essa questão de o risco aumentar com a idade. E nós somos uma população tendencialmente envelhecida, ou seja, temos cada vez mais pessoas idosas, menos jovens presentes na nossa população. E atendendo este risco aumentado com a idade, se olharmos só para a população que tem 65 ou mais anos, que representa uma grande proporção da nossa população portuguesa, vemos que a doença está presente em uma em cada quatro pessoas. Portanto, eu estou a falar de dados nacionais, mas a nível local, se olharmos só para as pessoas que residem em Barcelos Espozende, a situação é idêntica. Nós temos cerca de 9% dos nossos utentes inscritos, portanto, na unidade local de saúde, têm diagnóstico de diabetes. E, como disse, preocupa-nos aqui que o número de pessoas com diabetes está a aumentar. E alerta-nos então aqui para uma necessidade de intervenção essa que seja coordenada, portanto que envolva diferentes níveis de cuidados e diferentes instituições, não só saúde, e que também seja continuada no tempo. E é por isso mesmo, portanto, aproveitando aqui para explicar o porquê que a diabetes foi identificada como um dos problemas de saúde prioritários no nosso plano local de saúde, portanto, houve esta necessidade de identificação e de compromisso não só dos profissionais de saúde para intervir na diabetes, mas também os nossos parceiros locais com quem temos desenvolvido sempre este trabalho em conjunto, nomeadamente os municípios, instituições de apoio social, associações, organizações não governamentais, portanto, todas estas instituições que estão presentes nos concelhos de Barcelos e Espozende, consideram que é urgente intervir na diabetes através, por exemplo, da disponibilização de respostas que ajudem não só no controle da doença, mas também na prevenção.
E vamos então olhar para esses fatores de prevenção. Já aqui falamos, por exemplo, seguir um estilo de vida saudável é desde logo o começar por aí.
Exatamente. Mas já agora aproveito para reforçar aqui uma questão, que é, quando se diz que o tratamento deve ser iniciado o mais cedo possível, portanto, isto não implica necessariamente o recurso à medicação. Portanto, o tratamento inclui aquilo que nós chamamos medidas não farmacológicas. E o clássico aqui, lá está, é a adoção de estilos de vida saudáveis. Portanto, os estilos de vida saudáveis entram como medida preventiva, mas também como uma medida terapêutica, que ajuda no controle da doença quando esta já está instalada. E que medidas são essas? Portanto, nós já sabemos quais são as medidas. Isto, no fundo, não é novidade. Falámos aqui, como já falei há pouco, da necessidade de uma alimentação saudável. Portanto, uma alimentação rica em frutas e vegetais, limitar a ingestão de açúcares e gorduras, incluindo alimentos fritos, mas também a prática de atividade física de forma regular, evitar o consumo de tabaco, evitar o consumo de álcool. O que é que eu acho curioso e achei que era interessante trazer para aqui? Há um estudo que mostra que mais de 80% dos portugueses sabem como prevenir a diabetes. Portanto, como é que se explica, se tanta gente sabe como prevenir, como é que se explica que tantas pessoas tenham a doença? E entramos aqui no paradoxo conhecimento versus comportamento, ou seja, há uma diferença entre o saber e o fazer. De facto, muitas pessoas, apesar de saberem que devem adotar estilos de vida saudáveis, encontram dificuldades para implementar estas mudanças. Uma das dificuldades que mais vezes referem é a falta de tempo. Agora, claro que há aqui alguma responsabilidade individual que tem que ser mencionada, mas não só. A verdade é que nós vivemos numa sociedade onde o ambiente em si, portanto, o ambiente onde nós vivemos, favorece o desenvolvimento deste tipo de doenças, não só diabetes, mas outras doenças metabólicas. Nós temos um fácil acesso a alimentos processados e ricos em açúcares e gorduras, que se combinarmos isto com um estilo de vida cada vez mais sedentário, nós vamos ter uma maior dificuldade em adotar comportamentos preventivos. Daí a importância, e também o motivo que me trouxe cá hoje, um dos motivos, de alertar, portanto, disponibilizar e informar as respostas comunitárias que existem e que pretendem facilitar a adoção desses comportamentos ou esses estilos de vida mais saudáveis, no fundo, contrariar aqui esta ação do ambiente e torná-lo mais favorável à adoção desses comportamentos.
Colocar no peso da balança, sobretudo reduzindo as quantidades, no fundo é isso, não se proíbe aqui nada e adicionar esse exercício físico. É exemplo disso o programa Diabetes em Movimento.
Exatamente, sim. Portanto, nós temos a nível local, nos dois concelhos de Barcelos e Esposende, o programa Diabetes em Movimento. É um programa comunitário de exercício físico e é dirigido especificamente para pessoas com diabetes tipo 2. Importa clarificar que este programa, o Diabetes em Movimento, não foi criado pela Unidade Local de Saúde de Barcelos Esposende. Efetivamente foi um projeto criado por um colega, pelo médico de saúde pública, o Dr. Romeu Mendes, a quem aproveito até para felicitar a criação deste programa. Ele começou por ser um programa local, que ele implementou na sua área geográfica, e os resultados foram tão positivos que o programa acabou por ser expandido para todo o território nacional. Portanto, ele atualmente é implementado em todo o país e agora com a coordenação da Direção-Geral da Saúde. Agora, apesar do programa estar disponível para todo o país, nem todos os municípios têm este programa em curso. É preciso as unidades locais de saúde manifestarem junto da Direção-Geral de Saúde o interesse em aderir a este programa, que foi o que nós fizemos. Nós, em 2019, manifestamos interesse e, desde então, com a colaboração dos municípios de Barcelos e Esposende, a quem agradecemos porque são parceiros fundamentais para a implementação deste programa, nós temos o programa ativo nos dois concelhos. Portanto, temos a funcionar em Barcelos no período da manhã, entre as 9 e as 10h30, no pavilhão municipal de Adães, e em Esposende funciona ao final do dia, portanto entre as 18 e as 19h30, no pavilhão desportivo da Escola Básica de Forjães, portanto ali ao lado das piscinas municipais.
E dizer que é um programa totalmente gratuito.
Exatamente, portanto uma das grandes vantagens e que torna o programa também bastante atrativo é precisamente isso, é um programa que é totalmente gratuito para os utentes. É implementado em ciclos de 9 meses, portanto ele funciona de outubro a junho, acaba por ter ali uma paragem nos meses de verão, decorre todas as semanas, são sessões de exercício físico que decorrem 3 vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, e estas sessões têm 90 minutos de duração. São sessões em grupo, temos 20 a 30 participantes, e ocorrem sob a supervisão de profissionais de exercício físico, no fundo estão lá para demonstrar e acompanhar os exercícios, e temos também profissionais de enfermagem que fazem aqui mais a monitorização de parâmetros clínicos e dão resposta a eventuais intercorrências que possam surgir. Não é frequente, mas estão lá para o caso de. As sessões incluem uma combinação de vários tipos de exercício, portanto, começa sempre um aquecimento. Temos treinos aeróbios, aqueles treinos clássicos de resistência cardiovascular. Temos treinos de força, agilidade e equilíbrio. E depois há aqui um retorno à calma através de exercícios de flexibilidade. Além destas sessões de exercício físico, O programa inclui também sessões de educação para a saúde em temas que se considera que são fundamentais para a prevenção das complicações associadas à diabetes.
E tem havido já resultados positivos entre os participantes? Já fizeram esse tipo de análise?
Sim, nós temos visto melhorias significativas na saúde dos participantes e muitas delas até nos são reportadas pelos próprios. Portanto, o que é que nós notamos? Que há um aumento, naturalmente, dos níveis de atividade física e de aptidão física, não é? Porque o próprio programa requer esse aumento de atividade física e que por si só constitui logo um fator protetor para o desenvolvimento de várias doenças, não só diabetes. Mas também temos aqui um melhor controle da glicose no sangue e do peso. Outro fator que é bastante importante e que nos é constantemente reportado pelos participantes é esta oportunidade de socialização. Portanto, nós ao mesmo tempo estamos a promover o bem-estar psicológico dos participantes. E quando escutamos a opinião dos mesmos, eles valorizam imenso esta iniciativa e ficam sempre bastante ansiosos pelo reinício do programa em outubro. Portanto, para nós é bastante gratificante ver o gosto e a adesão que as pessoas têm por este programa.
E então, para quem nos está a ouvir, como é que podem fazer parte e integrar o programa de Diabetes em Movimento?
O programa é dirigido a pessoas com diabetes tipo 2. Portanto, este é um critério obrigatório. A pessoa que tiver o diagnóstico, se estiver interessada em conhecer o programa ou integrar o programa, pode manifestar esse interesse junto do médico de família. O que é que o médico de família irá fazer? Através de uma consulta, no fundo, vai avaliar se a pessoa reúne outros critérios que são necessários estarem presentes para que a pessoa seja incluída no programa. Vai ver, por exemplo, valores analíticos, toma de medicação, outras doenças que possam ter sido diagnosticadas. Se o médico de família considerar que estão reunidos todos estes critérios, dá-nos conhecimento, portanto, à equipa de saúde pública que gere a nível local o programa, o Diabetes em Movimento, e esta equipa, posteriormente, entra em contacto com a pessoa para esclarecer todos os detalhes sobre o programa, quando é que irá iniciar, como e até responder a eventuais dúvidas que a pessoa possa ter.
Fica então essa informação, nomeadamente sobre este programa e também essa sensibilização que é sempre importante e, para terminar, agradecer naturalmente a sua presença, mas nunca é demais falar, porque as pessoas, apesar de conhecerem, terem alguém na família com diabetes, a verdade é que custa mudar estes hábitos.
Pois é, a adoção de estilos de vida saudáveis é das coisas mais difíceis de promover, no sentido em que sabemos que há sempre uma dificuldade ou uma maior resistência nas pessoas em implementar mudanças no seu estilo de vida. Mas, efetivamente, sabe-se que tem um impacto significativo no controle e na prevenção deste tipo de doenças. Daí também nós sabemos que isto não é só uma questão individual, portanto, como eu falei há pouco, o próprio ambiente favorece este tipo de comportamentos e às vezes dificulta a adoção de estilos de vida saudáveis, daí também tentarmos investir em respostas que, no fundo, facilitem a sua adoção. E por isso agradeço a oportunidade de vir aqui hoje, aproveitar para divulgar o programa O Diabetes em Movimento e os benefícios que tem, e aproveito também para reforçar, em nome da Unidade Local de Saúde Barcelos Pozende, que iremos continuar a trabalhar neste tipo de respostas, portanto, respostas que contribuam para o melhor controle da doença, para a prevenção da doença na nossa comunidade, até porque foi esse o compromisso que nós assumimos com o nosso plano local de saúde quando considerámos a diabetes um problema prioritário.
Muito obrigada, Marta Lemos, médica de saúde pública da Unidade Local de Saúde Barcelos Pozende, hoje para falar da diabetes. Assinala-se o Dia Mundial da Diabetes a 14 de novembro e nunca é demais sensibilizar a sociedade para esta doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e, neste caso em concreto, olhando a realidade local e os programas que existem, sobretudo na aposta de prevenção, mas também para ajudar no tratamento da diabetes.